Este é um podcast Rádio Comercial.
As mulheres quase que entram em transe quando estão a dançar, porque elas entram, vão para a arena, algumas até com os bebés às costas, com as capulanas, e começam a saltar, a saltar, a saltar, a saltar, e só se vê areia, areia pelo ar, pó, e depois elas começam a olhar de forma muito arregalada umas para as outras, depois vem uma, entra em competição, depois sai, depois vem outra, e elas estão aí quase numa competição entre elas, mas entram quase em transe. É surreal, mas é uma dança muito bonita de se ver.
África Minha, com Ana Lucas.
Cá estamos nós para mais um episódio do África Minha. Neste episódio vamos passar por pelo menos dois países africanos, o Senegal e a República Centro-Africana. Vamos ver se depois temos tempo para ir a mais, mas sem pressão. Tenho comigo o fotógrafo fotojornalista Luís Godinho, é português, da Ilha da Terceira, dos Açores. Já venceu vários prémios, tem fotos publicadas em vários livros internacionais de fotografia. Tem também um livro editado que me trouxe. Muito obrigada. Olá, Luís.
Olá. Muito boa tarde.
Em 2010 eras já profissional.
Eu faço fotografia desde pequeno, de forma profissional desde 2008. Não só com este trabalho, tinha o trabalho de engenheiro também, que é a minha licenciatura, e só fotografia desde 2017.
Muito bem. Então, já foste a vários países africanos. Quando tu começaste por ir ao Senegal, o primeiro, foi o primeiro, não foi?
Já tinha ido a Marrocos, mas eu digo sempre que Marrocos não conta, portanto
é
que
é africano.
É assim, claro que, e todos isso a brincar, obviamente que conta, sim. Mas quem conhece a África no seu estado puro, o norte da África é muito diferente da África ancestral. Eu que já fui à Índia muitas vezes, o Marrocos transporta-me mais para a Índia do que propriamente para a África. Os costumes, as roupas, a maneira, até os traços típicos deles, não é? Mas Marrocos foi o primeiro e depois sim. Eu estava à procura de respostas para a minha vida. Eu queria ser fotógrafo a tempo inteiro, a engenharia não me estava a deixar feliz e estavam a ser uns anos demasiado pesados. Eu estava um bocadinho a morrer por dentro e achava que precisava mudar a minha vida e no meio de conversas acabei por pedir à Fundação AMIS, podia acompanhá-los numa pequena missão humanitária que iam fazer no Senegal. E ainda por cima não era no Senegal, no Dakar, era no coração do Senegal, no meio das tribos, e fascinava-me, assim, olha, era tudo o que eu preciso para dar um safanão, um abanão grande na minha vida. E foi uma das maiores experiências, foi incrível.
Como é que se entra nessa missão?
É assim, na verdade aquilo chama-se uma aventura solidária. É uma espécie de viagem em que os missionários, digamos assim, podem, os aventureiros, eles costumam chamar aventureiros, podem se inscrever e pagam um X, e parte do X que pagam é para reverter para um projeto solidário. No caso era uma recuperação de um hospital, de um pequeno hospital numa zona de umas tribos. Havia uma amiga minha que trabalhava na AMI, na Ilha Terceira, que era a coordenadora, e ela falou-me desse projeto: olha, podias começar por aí, talvez a gente consiga. E eu pedi para não ir como aventureiro, porque eu queria mesmo era fotografar. Pá, e assim foi. E depois deu para fazer várias coisas, não só fotografar. Claro que acabei de fazer um acordo com eles, em que cedia as imagens para eles poderem usar para as suas promoções. Mas parte disso serviu para outros trabalhos meus, alguns que estão no meu livro, outros estão publicados. E o Sony Award venci curiosamente com uma fotografia.
Com uma fotografia de lá. Tu foste para que sítio, exatamente? Lembras-te do nome?
Sim, chama-se Refan, Refan Diouf, acho que é assim. Sei que é um bocadinho longe, eu lembro perfeitamente o dia que a gente chegou, chegamos de madrugada, trazia um imenso avião e não havia luz qualquer nenhuma, só se via em bondeiros, assim, as sombras dos embondeiros.
Que são árvores muito
brutal,
imponentes,
é? Sim, e no Senegal, o Senegal é muito arenoso, ainda apanha ali partes do Saara, do fim do Saara, portanto não é as dunas, talvez no norte talvez possa ser, mas é muito arenoso, portanto há pouca vegetação, e os embondeiros é a vegetação que mais reina. Pá, inacreditável também deles. Aliás, há uma fotografia que são 18 pessoas, assim, de mãos dadas, a abraçar o tronco de um embondeiro. É maravilhoso. Mas lembro perfeitamente chegamos perto das 4 da manhã e o senhor que estava a conduzir o autocarro não conseguia encontrar o acampamento.
Ok.
E então, havia, algures lá no meio, havia uma antena, penso que de telemóveis, de telecomunicações, que tinha a luzinha vermelha em cima. Então ele parava, saía do autocarro e tentava encontrar a luz no meio da escuridão. Foi surreal.
Foi logo, começaste logo.
Sim,
bem.
Sim, pelo caminho fomos mandados parar por um polícia, daqueles polícias que, pronto, que bebem um bocadinho a mais e estão na rua, tipo com uma corda, mas não parar os carros para sacarem dinheiro logo ao início. Portanto, assim, logo para começar, um país tão diferente. Só a saída do aeroporto foi um bocadinho assustadora, porque tinha assim muitas grades, as pessoas penduradas nas grades e à espera dos seus familiares, assim um bocado assustador.
Não era isso que tu imaginavas?
Eu não imaginava nada, assim. Eu conheci a África por cartas, porque uma prima minha, que é como irmã para mim, aos 18 anos decidiu antecipar a faculdade e fazer um missionária para Moçambique, num convento de freiras, um trabalho com crianças deficientes. Ela escrevia-me, não havia telemóveis na altura, ou havia telemóveis, mas não havia o que há hoje em dia, redes sociais. E ela escrevia-me cartas, o pôr do sol, a chuva, a trovoada, os animais. E eu tenho as cartas guardadas com carinho, porque
ficavas a imaginar, a sonhar.
Então eu tinha essa ideia sempre da África, e eu sempre desde pequeno via programas da National Geographic, mas não é tanto aquela parte. E vemos a parte cultural das tribos vestidas com aquelas roupas e com aqueles adereços todos, mas só quem pisa um país assim, com uma cultura africana muito vincada, é que percebe a diferença. E é surreal, mas eu não consigo explicar aquilo que vive em África, mas é especial, é muito especial.
Mas este lugar onde tu foste, no Senegal, tem tribos? Tu estiveste com as tribos? Como é que foi?
Sim, ainda há lá zonas que há coisas que não sei se posso dizer ou não, porque foge um bocado à conjuntura daquilo que é o... Esquecendo um bocado a aventura solidária, aquilo que é. Depois há informações que muitas vezes não são dadas por razões óbvias, e eu, com a minha curiosidade e aquilo, depois andei a investigar muito. É claro que a gente percebe pelos trajes que eles usam, e de zona para zona, porque andamos em outras vilazinhas, vá, tribos diferentes, percebe-se os traços físicos que são diferentes, as marcas que eles têm no corpo são outras, as roupas são diferentes.
E depois, as línguas que eles falam também são diferentes, não são?
Sim, fala-se francês no Senegal, e eles têm a língua típica, que é o Wolof, exatamente. Mas depois, dentro do Wolof, existem, é como o crioulo, existem vários tipos de crioulo de país para país, não é?
Sim.
E então é sempre um bocadinho diferente. E percebe-se que eles falam. Depois andei a pesquisar, e depois um curioso, um amigo meu, tinha um amigo que estava lá a prestar um serviço às Nações Unidas, era médico veterinário, e ele teve que saber porque quis, por uma forma de facilitar a comunicação com eles, os vários tipos de dialetos entre eles. Mas havia tribos que ainda comiam fígado humano, portanto, havia raptos de brancos, não é? E prontos, que para pedirem resgate.
Não tiveste medo?
Não, na altura também não sabia muitas histórias, também não pensava tanto nisso. Aliás, havia informações para a gente não se ausentar muito, e eu, com a minha curiosidade, saí algumas ou duas, três vezes, e uma ou duas vezes tive alguns pequenos problemas. Depois eu não falo francês, tentava dizer que estava com a AMI, porque eles, como eles fazem muitos projetos lá, são bem-vindos.
Respeitam,
né?
Sim.
Então tentava falar inglês e ninguém entendia. Mas pronto, o meu foco, porque eu queria sempre fotografar, e acabamos por ter contacto com... Há um desporto principal no Senegal, não é o futebol, apesar do futebol ser e ter grandes jogadores, o Sadio Mané, por exemplo, que é super conhecido, super estrela. É o chama-se as lutas lamp, que é uma espécie de luta livre, mas é uma luta tribal.
Okay.
Ou seja, é quase como o judo, perdes quando cascos com os ombros ou com as costas no chão, mas aquilo é feito de forma tribal. Ou seja, quem vem lutar, os lutadores, quando vêm tipo em grupo, e os que vêm lutar vêm com os adereços das suas tribos, e depois quando chegam ao local do recinto, o recinto é feito pelas pessoas, fazem tipo uma espécie de arena na areia, as pessoas fazem ali à volta, e depois vêm as duas tribos que vêm lutar, e daquelas tribos depois já há vários lutadores que vão lutar entre si, consoante o peso, a altura, essas coisas quase normais, não é? Mas depois há uma espécie de waka, como há na Nova Zelândia, de intimidação com as suas danças, com as suas danças tribais, com os tambores, com os djambés. Depois metem leite de cabra quase que voodoo.
Tu tens espécie... fotos disso, não
sim,
tens?
Sim, sim, sim. Epá, é espetacular. Essa forma de mostrar a cultura da sua tribo, de mostrar aos outros, mas também de intimidação de alguma forma, é maravilhoso. Epá, e obviamente terei muitas fotografias, é verdade, e é espetacular. Também com umas partes de folclóricas, com as danças típicas. É, como é que eu vou te explicar? As mulheres quase que entram em transe quando estão a dançar, porque elas entram, vão para a arena, algumas até com os bebés às costas, com as capuanas, e começam a saltar, a saltar, a saltar, a saltar, e só se vê areia pelo ar, pó, e depois elas começam a olhar de forma muito arregalada umas para as outras, depois vem uma, entra em competição, depois sai, depois vem outra, e elas estão aí quase numa competição entre elas, mas entram quase em transe. É surreal, mas é uma dança muito bonita de se ver, assim. Uhum. Agora, as outras tradições, por exemplo, eles, o facto do terreno ser muito arenoso, os animais que eles criam são muito animais que possam se dar em terrenos que há pouca vegetação, nomeadamente uhum. cabras, ovelhas, que comem um bocadinho de tudo, e depois é giro, em várias zonas eles juntam tipo um mercado de feira de domingo, uhum. onde vão com os seus animais, com as cabras, com as ovelhas, com as vacas, vão tentar tipo fazer troca ou vender, mas é uma forma quase de convívio. Mas era giro porque é aquela surreal, aquilo quase que se perde de vista de animais, e depois vale tudo. É, sei lá, vou dar um exemplo. Havia carrinhas tipo pequenas que eles tiram os assentos de animais, carrinhas fechadas. Não? Nós aqui habituamos, temos as coisas típicas da cartar os animais, uhum. não é? Eles lá faziam tipo em carros normais, tipo, punham tipo 10 cabras dentro de um carro ou em cima dos carros amarrados com as patas para elas não saltarem. Pai, depois aquilo é tudo um circo espetacular de se ver.
É o desenrasca, pá.
É o desenrasca, sim. É? Mas é muito diferente, não é? Estamos aqui habituados a ter uma organização diferente. E lá a pessoa, eu lembro-me perfeitamente a gente chegar a um centro hospitalar, assim um bocado. Opa, pobre não é a palavra certa, mas.
Com poucos recursos.
Sim, não. Talvez por aí para não ser demasiado agressivo, mas a ambulância era um Renault 5. Estava lá dentro, assim, o que é que faz de carro velho aqui? Azul, tipo, mas todo descafiado, todo se caiu aos bocados. Ah, isto é a ambulância, tipo, isto é a nossa ambulância. Tipo, e as pessoas chegavam, iam buscar as pessoas daquela forma. Tipo, havia situações surreais. Tipo, a gente assistiu, eu tive a felicidade de assistir às consultas, podia assistir, porque algumas das pessoas que estavam lá eram médicos, tiveram a dar consultas durante o dia, mas havia lá uma pessoa, um senhor que não era médico, mas tinha afirmações que equivalia à medicina e conseguia tratar das doenças mais, não coisas muito profundas, mas mais superficiais. E, por exemplo, havia uma senhora, eu lembro perfeitamente, estava grávida de 5 meses e não sabia que estava grávida, achava que tinha uma infecção. E a médica que estava lá, não, você está grávida. Ela disse, não, porque curiosamente tínhamos uma pessoa no grupo que sabia falar francês, porque é enfermeira em França, e conseguia traduzir. Ela disse, não, você está grávida. Não estou, não posso estar. Tipo, 5 meses, como é que é possível? E ela estava com uma infecção urinária bastante grande, sim, mas estava grávida e não sabia que estava grávida, por exemplo. Pá, e foi descobrir ali, na hora que estava, foi assim. Depois estávamos lá, de repente vem uma senhora chamar, olha, está, nasceu um bebê. Tudo a correr, depois o bebê nasceu. Eles têm lá uma tradição que é quando tem alguém de fora, quando nasce alguém, é tipo uma bendição. Então, está para além de mim, estavam mais dois rapazes, e a senhora, eles dizem: olha, eu quero que o meu filho fique, nasceu com saúde, quero que fique o nome de um deles. E, ficou, e ela escolheu a mim, ficou com o nome. Que chamou-se Luís, foi giro. Até tenho uma fotografia de eu assinar documento com o médico, a escrever o meu nome, porque ela queria que fosse o meu nome em português. Então escrevi o meu nome em português lá no boletim para ficar
para ele ver como é que era.
Espetacular.
Tão giro. E as pessoas recebem bem uma pessoa com uma câmara fotográfica?
Depende, às vezes é um bocadinho complicado, não é? Tipo, graças a Deus as câmaras têm evoluído bastante. Fala das câmaras digitais, têm evoluído bastante. Antigamente a gente gostava de ter uma câmara grande, umas lentes objetivas gigantes, sim, porque era, sentíamos poderosos, não era? Mas isto também afugenta um bocadinho as pessoas. Hoje em dia as câmaras são mais pequenas, bastante poderosas, mas mais pequenas, mais leves, mais portáteis. E isso, de certa forma, muitas vezes para fotografar é ótimo, porque é mais discreto e as pessoas não ligam tanto. Nem sempre é fácil, e há países que é mais fácil do que outros. No Senegal algumas situações não é assim muito fácil. Os muçulmanos têm a crença que nós roubamos a alma a eles quando se fotografa. E muitas vezes não é fácil. Eu que gosto de fotografar muito à socapa, tipo, quem faz fotografia de rua, documental, fotojornalismo, a gente não pede às pessoas para irem para ali ou para fazerem isto. É o que há. E muitas vezes tem que se fazer fotografia e depois é que se pede. E
quando fotografa-se um momento, não é?
E quando se pede já temos a fotografia. Sim. Então acaba por... Houve alguns problemas, sim. Lembro um dia que pediram para nascer lá da zona porque os voluntários estavam a pintar as fachadas. Uhum. E eu aventurei-me pelas cabanas acima e estava a fazer uns miúdos. Depois apareceu lá ainda por cima, os mucenales são muito grandes, são mesmo super elegantes e são enormes, são gigantes. E apareceu lá um assim, tipo, daqueles lutadores lá da tribo deles, tipo, o que é que estava a fazer e porquê é que estava ali?
Em francês. E tu percebeste?
Eu percebi que ele estava um bocado agressivo comigo. Assim, eu percebo algumas coisas em francês, sim, eu não conseguia dizer. E então foi assim um bocadinho manhoso e ele começou a estressar comigo: ah, vem comigo. Eu queria que depois pegou-me para o braço, começou-me um bocadinho a arrastar, queria levar-me e disse: ah, mas eu estou. E eu estava-lhe a chamar: vem comigo até aqui, que era para quando chegasse lá a malta falava francês. Sim. E dizia: epá, mas até chegar ao processo foi um bocadinho complicado. E eu pensei: ok, fiz merda. Tipo,
sentiste medo?
Fiz cocô, não devia dizer, pá, desculpa. Porque eu estava à responsabilidade de outras pessoas, não estava sozinho, não é? Também tinha o nome deles em causa e pediram para não fazer aquilo que tinha feito. Entretanto, acabou tudo bem. Quando ele percebeu que eu estava com aquela malta, lá depois convidou-me para a casa dele, tirei fotografias à família toda, aos putos todos, depois chamou a casa do lado, eram os pais dele e os sobrinhos também, toda a gente veio, tiramos fotos em família, pá, foi, acabou depois de ser assim giro. Mas tinha sempre histórias assim mais...
De tensão.
Sim, mais de tensão, mas por acaso no Senegal não foi do país onde eu tive que tenha corrido pior. Mas havia sempre uma senhora ou outra que começava tipo a refilhar, porque elas estão, tipo, tudo acontece na rua.
Claro.
Estão a vender peixe. Curiosamente, havia peixe no meio daquele. A gente pensava: como é que o peixe chega aqui? Não chega no dia, deve chegar a dia, mas o peixe lá na areia, no chão, a ser vendido. E as senhoras tanto estão a dar mama como estão a vir depois. Uhum. Algumas estão a vir depois com a dar de mamar, tipo, é giro. Mas muitas começam a refilhar, depois a gente diz, depois começa-se a rir, dá-se um abracinho, mostra-se a fotografia, elas ficam contentes.
Já tens umas manhas também.
Já tenho umas manhas, sim, sim. Eu costumo dizer que às vezes, como eu estava a dizer há bocadinho, às vezes nós escondemos um momento que ou é ou não é, e perde-se aquele momento, e é o que é, não é?
Sim.
Mas. E fotografa-se, às vezes as pessoas brigam: ah, não, peço desculpa, não fotografei, posso tirar agora? Às vezes as pessoas dizem sim ou não. Às vezes quando começam a refilhar, vais mostrar a fotografia, veja lá como você está bonita e tal. Quando se consegue ver essa. Por isso é que às vezes fotografar nos países de língua portuguesa ajuda imenso, porque a nossa língua é sempre a nossa língua. Por mais que tu fales bem ou mal inglês,
dá para explicar melhor.
Dá,
sim,
para explicar melhor, não é? E agir quando a gente tenta. Quando tens essa abertura, depois quanto mais tu conheces os países e o povo, como é que reage, quanto mais tu fotografas também nesses ambientes, tu percebes até onde é que podes ir ou não.
Sim.
E então depois às vezes eu faço muitas vezes isso: olha, veja como você está bonita, e tento desconstruir a coisa assim, e depois já quero entrar mais, depois vêm as amigas. Às vezes já há barreiras, mas é curioso como não falando francês nem Olof. Não houve assim tantas barreiras como eu pensava que ia haver.
Pois.
E foi espetacular.
Uhum.
E acabei de tirar fotografias. E aliás, quem tem o meu livro, quem tem acesso a ele, parte das fotografias que estão no capítulo do Senegal é tudo pessoas. Eu fotografo essencialmente pessoas. Uhum. Para mim, a vida é pessoas. Então eu fotografo pessoas e não uso lentes teleobjetivas. Eu fotografo muitas vezes quase que acabo encostado à cara das pessoas. E às vezes posso tirar o melhor e o pior da pessoa. E isso faz com que também possas captar as emoções de forma mais genuína, mais verdadeira, a pessoa aquilo que ela é, não é? Então, gosto de sentir essa tensão, porque quando estás a fotografar um estranho com a câmera encostada à cara, há sempre um nervosismo, até que ponto é que a pessoa vai reagir ou não, porque às vezes eu não digo nada, vou com a câmera, vou, se a pessoa não reage, eu vou sempre. E acaba a fotografar
sempre. Pode ser aquela reação que é,
exatamente,
que é este aqui.
Mas alguém pode ficar de repente agressivo, não é? Tipo, então tente às vezes. E depois, mas é giro depois também essa parte construída. Tipo, eu vou amanhã para Santo Meio Príncipe.
Sim, inveja.
A viagem. E eu levo comigo na bagagem imensas fotografias. Como vou lá muitas vezes, eu imprimo sempre fotografias dos putos e das pessoas para deixar com eles. Também alguns já são amigos pessoais, vou lá tanta vez, e eles: ah, agora tiro-me uma foto para recordar. Aí é giro que desde a primeira vez que eu fui até a segunda vez que voltei, por exemplo, no caso de São Tomé, quando levei fotografias não tinha afinidade com as pessoas que tenho hoje em dia. Porque tantas vezes no ano e vários anos seguidos tu acabas por criar ligações bastante fortes.
Ficas onde quando vais a São Tomé?
Eu fico em hotéis, muitas vezes vou em trabalho, porque eu, para além de fotógrafo, sou líder de viagens para uma empresa portuguesa que chama-se Landscape, que tem viagens de aventura, e eu sou líder de São Tomé e Príncipe, porque conheço muito bem São Tomé e Príncipe.
E mas ficas no centro, na capital?
Não, fico em três sítios distintos. Portanto, nós corremos São Tomé todo e depois também o Príncipe. E como conheço essas pessoas todas, passo. Ou seja, é uma viagem muito. Eu costumo dizer que não há viagens melhores nem piores, depende de como nós a vivemos. O facto de eu conhecer essas pessoas nessas aldeias, nesses sítios bastante remotos, há alguns sítios que poucas pessoas param porque têm um bocado de receio e medo. E o facto de a gente ter amigos lá permite que a gente possa ter experiências que jamais teríamos como um turista normal. E chegar a um sítio como eu cheguei depois, com fotografias, é a quebra do gelo.
Pois é.
Eu não conhecia aquelas pessoas, deixaram-me fotografar, e quando eu volto a segunda vez, e quando tu voltas e levas elas em fotografias, as pessoas olham para ti e pensam: ok, é uma pessoa de palavra, uma pessoa de confiança. Para já voltou. Muitas pessoas dizem: ah, eu volto para hoje entrar.
Sim.
E depois nunca mais volto, não é? Porque as pessoas querem viajar para o mundo todo fora. Eu volto tantas vezes por questões profissionais, não é? Mas sempre que volto, venho com gigas e gigas de fotografias, porque é sempre diferente. No caso de São Tomé e Príncipe, mas outros países africanos é igual. Mas deixar uma fotografia com eles, pá, e ver a reação deles é espetacular. Eu tive uma senhora, que é uma senhora de uma aldeia muito rica em Santa Catarina. Eu trouxe uma fotografia que fez parte da minha expressão de São Tomé, expressão fotográfica. E quando lhe ofereci a fotografia, disse: olha, esta foto está na minha casa. E ela: ah, não sei o quê. Ela chama-se Argentina. Ela é uma senhora tão maravilhosa. E eu ofereci-lhe a fotografia. Passado 2 anos, quando voltei, os ratos tinham comido a fotografia.
Oh.
Disse: ok, então deixa-me tirar mais uma foto à tua porta, à tua janela de casa. E depois voltei a levá-la no material mais duro para lá em casa. Ela toda orgulhosa, sempre que eu volto lá. E ela: Luís, dê-me essa foto. Aí é espetacular.
Voltando aqui um bocadinho ao Senegal, gastronomia. Conseguiste provar alguma coisa?
Assim, tendo em conta a conjuntura que nós estávamos, a comida não era assim muito abundante. E foi assim um bocado difícil, porque nós estávamos basicamente na periferia das aldeias. Estávamos na última aldeia, não havia água, por exemplo. A água chegava, abria as torneiras, não corria água. Tipo, a gente lavava-se, tínhamos 2 bidões de 200 litros, um em cada casa de banho, de meninas e meninos. E nós lavávamos com púcar. Portanto, foi assim uma experiência. Pá, foi espetacular perceber o papel da água.
A importância.
A importância. Mas o papel da água para eles e até para nós, porque quando eu voltei, depois.
Como é que eles fazem?
Assim, eles.
Como vocês? Ou
sim,
têm
sim.
Mais
as pessoas têm mais dificuldade, não é? Estamos a falar de uma coisa que há uma estrutura por trás que consegue.
Sim.
As pessoas, tu vês a toda a hora, as pessoas não têm carros, toda a hora, burros com carroças a cartarem água. Com baldes, com bidões, com garrafões.
E se calhar fazem quilómetros, não?
Sim. É impressionante. E aí é que a gente percebe, em África, quando se fala nas notícias, falta de água, pá, as pessoas não têm noção. Não têm noção de. Porque às vezes, hoje em dia, as pessoas parece que preferem ficar sem água do que ficar sem luz. Porque ficar sem luz é ficar sem internet, é ficar sem computadores, é ficar sem esse mundo que consome as pessoas de uma maneira estranha. É pá, mas ficar sem água é.
A água é vida.
Perceber,
não é?
Que não te podes lavar todos os dias de forma igual. Perceber que não vale a pena lavaste, porque vais estar a transpirar igual, porque é uma temperatura terrível, e que estás exatamente igual a eles, porque é assim que eles são. Faz-te uma pessoa diferente, pelo menos quando estás lá. É obviamente quando tu voltas és absorvido para a realidade. Mas é estranho. É duro perceber. Depois assimilas e ok, depois parece que já não queres ir embora, porque aquilo é tão suficiente viveres daquela forma. E nós é que somos demasiado consumistas, não
é?
Porque a nossa vida, né? É o que é, cada um é livre de fazer o que quiser. Mas é tão suficiente, parece que tu não tens saudades sequer das coisas. Claro que tu tens saudades, mas é uma saudade diferente. Eu não sei explicar o que é que sinto, mas não fugindo muito à questão em relação à gastronomia. Claro que comia-se. As cozinheiras eram cozinheiras locais e comia-se muita comida local. Havia de vez em quando uma batatinha frita, mas Em relação...
O que é assim mais típico?
Não sequer falando às quantidades, mas a comida é muito diferente. Come-se bastante borreque.
Uhum.
A carne feita de forma diferente de cabra e de ovelha. Mas comem-se muitas coisas também de... Eu lembro de comer uma espécie de croquetes... De oriçóis de com uma coisa verde lá dentro, que ninguém sabia o que era e ninguém gostou daquilo. No dia a seguir fomos ao mercado, estavam as senhoras a fazer aquilo no mercado. Usam tipo as entranhas do peixe, coisas de peixe, e depois moem aquilo tudo, misturam uma erva e depois fazem uma espécie de um. Quando não há abundância,
claro.
Tenta-se reinventar, não é? Mas comíamos sempre, havia sempre um peixinho, conseguia ser um peixinho, e havia, porque o Senegal obviamente tem a costa e há peixe, o peixe chega lá de qualquer maneira, não é? Comia-se peixe. A comida não era assim em muita abundância.
E não há desperdício, não é? Se calhar.
Não havia, e era interessante porque havia uma senhora mais velha no grupo. Mais velha no grupo, que a gente dizia que era tipo a matriarca que acabava por fazer a divisão pelo grupo das coisas, da comida. Uhum. Mas era espetacular até essa forma de estar, porque se nós estávamos num acampamento com guardas armados, porque é o perigo que é, mas com pessoas locais a cozinhar para nós, que vivem daquela forma, não fazia de todo sentido que nós estivéssemos a consumir e com pratos de arroz e de batatas,
claro,
fritas e com peixe em abundância quando no arroz as pessoas não vivem assim.
Uhum.
Até essa parte era interessante perceber que não, é isto que é e é isto que a gente tem que ter. Epá, e isso é... Eu acho que são experiências. Eu aprendo-se muita coisa na escola.
E vem-se diferente, não é?
Aprende-se muita coisa na escola, mas eu acho que o que se aprende em viagens, em cultura, é de veras surreal e diferente. Acho que é uma bagagem muito forte para a vida.
Uhum.
Que nos deixa mais leves e com um olhar diferente para as coisas.
Uhum.
Mesmo que a vida tende a... com a rotina, levar-te para outros caminhos, às vezes parar e pensar nisso é interessante.
Uhum.
Porque é um modo de vida muito diferente.
No início falávamos dos embondeiros, é uma coisa espiritual para eles, não é?
Sim. Bem, é impressionante a quantidade de embondeiros que há por todo o lado.
Uhum.
E como as pessoas, até porque eles... Existe muito ainda em África o curandeiro, o feiticeiro, e é nos embondeiros que eles,
uhum,
reúnem-se para fazer... Pá, e há árvores que são mesmo gigantes, tipo.
O tronco é enorme.
Sim, sim. E são imponentes e bonitas. E é uma árvore super resiliente, está ali no meio do nada, com pouca água, mas vai sobrevivendo. E as pessoas. Depois é interessante ver que os putos gostam muito de brincar nas árvores. Depois é interessante perceber que muitos homens vêm com os rebanhos para debaixo das árvores e embondeiros porque fazem sombra.
Sim.
Porque é um calor infernal. Então vêm com as cabras, sentam-se, sobem, trepam as árvores e cortam com as catanas alguns ramos com algumas folhagens e deixam ficar no chão. Eles vão comer e estão ali à sombra até ficar um bocado mais fresco, porque durante o dia é mesmo um calor infernal.
Quantos graus? Tens ideia?
Na altura que eu fui, 40 e tal.
Não sei se sabes responder a esta pergunta, mas quem quiser visitar o Senegal, se quiser ir assim a visitar uma tribo, é possível?
Eu acho que sim, eu acho que é possível. Há sempre zonas que são mais turísticas, não é?
Uhum.
E que há sempre a questão do turismo. O Senegal deu agora um salto bastante grande nos últimos anos. Há muita gente a viajar para o Senegal. O Senegal foi durante muito tempo muito conhecido pela questão do Rally Paris-Dakar.
Sim.
Que antigamente começava em Paris e acabava,
uhum,
em Dakar. E aliás, eu lembro-me perfeitamente que estivemos em Dakar e estar num restaurante que era uma zona onde recebiam os pilotos no fim, e a malta toda jantava lá, tem as assinaturas dos pilotos, os autocolantes, fotografias,
uhum,
e é bonito. Eu lembro-me perfeitamente disso e percebe-se a diferença, não é, para o resto. E o Senegal, há uma zona no Senegal onde também há uma onda de surf muito conhecida, onde vai muitos surfistas para lá. Portanto, Dakar agora, até há voos de Portugal diretos para Dakar, portanto agora Dakar está assim bastante,
uhum,
evoluído nesse sentido. Muita gente está a viajar para Dakar. E aquelas zonas ali na periferia, o Lago Rose, e aquelas zonas ali. Eu penso que depois de estar lá, que é possível. E conhecendo as pessoas
com
certas,
guias.
Sim, não tem medo, e conhecendo,
uhum,
as pessoas certas é possível.
Senegal será aqui?
Aí, grande pergunta. Eu não sei dizer o que é que o Senegal cheira, é curioso. Porque é uma mistura também de muitos cheiros. lembro-me perfeitamente dos cheiros do mercado, aquele cheiro a cabra e a ovelha. Eu lembro-me perfeitamente, porque é céu aberto, mas são tantos que é impossível. Mas também lembro-me dos cheiros estranhos do mercado, onde tinham as senhoras a fazer os tais bolinhos de com entranhas de peixe. Mas principalmente esses cheiros, não consigo dizer. Por exemplo, chegar ainda tem um cheiro surreal, as especiarias, aquele cheiro. Sim. Que há ainda no ar, consigo descrevê-lo de forma diferente. Do Senegal é curioso, tirando esses momentos consigo, agora estou a ser transportado para lá, não tem assim um cheiro que eu diga é isto.
Então, passando do Senegal para outra experiência que deve ter sido completamente diferente, acho eu, vamos ver. Passando então para a República Centro-Africana, portanto, é um país que tem muitos recursos agrícolas, reservas de ouro, urânio, as principais exportações são diamantes, madeira, café e o tabaco também. Infelizmente tem vários golpes de Estado na sua história, não é? E também está há tempo demais em conflito. É com verdade. Grupos armados. Seleka é o maior, não é? E tu estiveste lá.
Verdade.
Em que condições é que isso aconteceu?
Olha, surgiu de uma conversa de café com uma pessoa que, minha amiga na terceira, que é seguidora do meu trabalho e fã do meu trabalho, e estava-se a falar por causa da que tinha passado nas notícias recentemente uma reportagem sobre os militares portugueses que estavam a fazer a missão lá das Nações Unidas, e falou-se sobre isso. Ah, não gostavas disso? Ah, gostava muito, mas é para de ser perigoso, é difícil entrar, e falou-se disso, e não sei, depois dessa conversa com ela, ela tinha alguns contactos no governo português, e eu obviamente que não soube disso, manifestei o meu interesse e o gosto em ir. Estava na Índia e recebi uma chamada.
Ela mexeu os cordelinhos.
Foi por aí, mas não foi a pedido meu.
Sim.
Foi de conversa e foi giro. Depois recebi uma chamada do chefe de Estado-Maior das Forças Armadas que a perguntar se eu estava interessado em fotografar a missão das Nações Unidas, do contingente português, dos paraquedistas que estavam lá na missão. E eu disse, olha, eu gostava de lhe dar uma resposta, mas eu estou na Índia. E eu tinha que dar uma resposta porque eles iam aí um jornalista, dois jornalistas da SIC, um repórter e um jornalista iam para lá, e eles queriam que eu integrasse a mesma comitiva.
Mas era logo assim?
Era 3 ou 4 dias depois. Ah. E eu disse, ok, eu quero, mas eu estou na Índia, eu ia-me embora dali 2 dias, portanto foi praticamente chegar à terceira, porque tinha que mudar equipamento. Sim. Todo, roupas, etc. E equipamento fotográfico também. E então foi 2 ou 3 dias que estive em casa, fazer mal e voltar. Até lembro perfeitamente de. Eu não via com os meus pais já, mas lembro do meu pai que me levou ao aeroporto, e ele, mas onde é que vais outra vez? E eu assim, eu vou para a África. E ele, mas para onde? Porque ele tinha falado sobre isso, curiosamente. E ele tinha visto a reportagem, e então ele disse que. E eu disse, vou para a África, mas para onde? Vou para a República Centro-Africana. E ele assim, ok. E ficou, de repente.
De repente
fez-se luz na cabeça dele, e eu disse, isso não vimos aquela reportagem outro dia assim, assim. E disse, estás maluco, não vais nada, assim, vou. Pronto, e assim foi. Foi provavelmente uma das melhores experiências, porque foi muito intenso.
Mas andaste sempre com os militares?
Sim, fiquei na base militar com eles, fiquei numa camarata deles.
Ficaste na capital?
Sim, em Bangui. Portanto, a base militar é mesmo ao lado do aeroporto. Fomos recebidos por um aparato, uma coisa, porque pronto, aquilo é super perigoso.
Sim.
E aliás, lembro-me de estarem a chegar mais pessoas, malta de lá. Entretanto, eles foram-nos buscar. Até lembro-me para fazer o visto. Foi um militar francês que nos foi.
O visto fizeste lá?
Sim, fizemos o visto lá, porque nós íamos através das Nações. Exato. Unidas. Já teve que haver pedidos às Nações Unidas, a Europa, a Portugal, a Europa, depois os Estados Unidos. Enfim, foi-se um processo, e lembro-me de ser um processo assim bastante complexo. Mas quando chegamos lá, pois tínhamos um militar a receber que nos levou para um gabinete à parte, e até foi relativamente rápido da gente sair de lá. Do aeroporto, depois deram-nos uma camarata com eles, comíamos com eles e passávamos muito tempo lá também com eles, porque a força de Portugal é uma força de intervenção rápida. há uma força portuguesa da União Europeia que fazem patrulhas diárias. Aquela força é só de intervenção rápida, só quando há conflitos, uhum, a sério que eles chamam. Até eles diziam muitas vezes, olha, quando tentavam fazer acordos no Estado, porque fazem parte do Estado líderes de grupos armados, uma forma de negociar que eles fizeram, uhum, eles diziam, olha, se vocês não se portarem bem lá, mandamos os portugueses. Porque os portugueses eram apelidados dos Ronaldos, porque os gajos são duros. E aquele aparato todo era surreal. De manhã, quando eles reuníamos num quarto, onde eles diziam para onde é que nós íamos andar, o que é que a gente podia fazer ou não, onde é que podíamos estar ou não podíamos estar, tinha um mapa da República Centro-Africana com eles usavam códigos para não serem depois interceptados, claro, pelos rádios. Lembro-me, olha, estamos em Sintra, vamos passar para o Almirante Reis. Tipo, faziam umas bolas onde é que era mais perigoso nós, uhum, não andarmos fora dos tanques ou dos AMVs, daqueles carros.
Desta vez não fizeste o que fizeste no Senegal, que
mais ou menos,
assim,
mais
a sério.
Nós andávamos fora das Pandures, são aqueles caminhões grandes que transportam militares, sim, aqueles blindados. Aquilo abre umas condutas em cima onde eles andam com as armas de fora, mas aquilo é só até essa zona, depois para o capacete proteger. Então, só que para nós podermos fotografar e filmar, como o carro é muito comprido, apanhava muita parte do carro, então nós punhamos em pé em cima dos assentos para ficarmos muito fora. Sim. De vez em quando, pelo rádio, vimos o capitão a dizer: deixa esses gajos para irem para baixo, porque nós queremos apanhar o máximo, claro, não é? Sim. Enfim, mas opa, é um país, o que tu disseste é tudo verdade. Só para as pessoas terem noção, o petróleo é só a sétima riqueza, uhum, portanto, que é o petróleo que vale o que vale, não é? Sim. Ainda no mundo, é só a sétima riqueza, portanto. Penso que são 18 grupos armados que, pelo menos naquela altura, uhum, eram. Não sei, agora a guerra ainda não parou, continuou e não vai parar nunca, penso eu. Será muito difícil porque lá está, um país que tem tantos recursos,
todos querem ganhar.
E todos querem ganhar, e quando não há um líder que. Porque todos podiam ganhar da mesma forma, de forma mais natural, mais pacífica, porque há tanto. Porque aquela mancha ali no centro da África, da República Centro-Africana e da República Democrática do Congo, é a maior mancha verde depois da Amazónia. Então, há muita madeira, é verdade, mas há muitos recursos naturais, como diamantes, ouro. Cobalto, no Congo ao lado tem as maiores minas de cobalto, que os componentes que usam para os telemóveis, sim, por exemplo, e agora para os carros elétricos, portanto aquilo cada vez está-se a tornar pior. A questão é que os grupos armados tentam sempre, ok, tentam-se apoderar das minas e tentam explorar aquilo, e são eles que têm o controle de muita parte das minas. E depois, quando há um descontrole, vão a uma aldeia qualquer espalhar o terror. Só que o terror é espalhado de forma muito violenta.
E tu assististe a alguma coisa assim?
Matam os homens, violam as mulheres, crianças, raptam raparigas para escravas sexuais, miúdos soldados de guerra. É um bocado de. Assim, eu costumo dizer sempre, quando falo da República Centro-Africana, há muitos países da África que nós vamos e as crianças são muito queridas, têm muito
dadas, não é?
Vêm para o nosso colo e querem brincar e isso aqui. E lá não, as crianças têm mesmo o ódio e o horror nos olhos deles. É impressionante, é impressionante. Eles não aceitam muito bem, mesmo por mais que sejam militares de paz, forças de paz, nem sempre são bem-vindos, nem sempre.
E como é que foi fotografar assim?
Assim, nós não assistimos a isso diretamente, porque para ir para as zonas de conflito, na altura, eu lembro-me, não foi muito tempo antes de nós chegarmos, houve um conflito gigante em Bangui, numa igreja. Houve dois grupos armados que
Foste em que ano?
2019. Houve. Pronto, eu fui no fim do ano, tinha sido em maio, penso eu. Houve um conflito gigante em dois grupos armados e as forças de paz foram chamadas a intervir. Mas até certo ponto era um conflito entre dois grupos armados. Vais defender quem?
Pois.
Vais defender uns, os outros vão ficar contra ti, vais defender outros. E tu estás lá para manter a paz, não é para criar mais guerra, não é? Mas eu lembro deles contavam histórias, porque nós estávamos lá também, queríamos saber, contavam histórias ao fim do dia, coisas surreais. E eu lembro-me deles dizerem nesse dia que na igreja que só se via as pessoas, muitas pessoas mortas, sangue na igreja, as pessoas tentaram fugir, saltando porque tinha um arame farpado e só se viam um pedaço de roupa e de cabeleiras, porque as mulheres africanas não usam muito cabeleiras, sim, penduradas no arame farpado, uhum, e sangue, era surreal. A gente conseguimos fotografar um hospital onde era um hospital no centro de Bangui, na zona mais perigosa de Bangui. Aliás, nós paímos, foi assim um bocado de, pedimos uma autorização, não nos queríamos deixar aí, e dissemos que então foram num carro blindado, descaracterizado, foram-nos levar lá, uhum, e disseram, mas não façam a geneira porque estão por vossa conta, nós não podemos, vimos buscar vocês a tal hora. Foi assim um bocadinho, nesse dia foi, o coração estava assim um bocadinho. Porquê? Porque esse hospital era um hospital que recebia precisamente mulheres e crianças violadas. Estamos a falar de crianças de 6 aos 12 anos violadas por 50, 60, 70 homens ao mesmo tempo. Havia mulheres que não tinham a diferença entre o ânus e a vagina. É um buraco só. Para teres noção, é um...
Meu Deus.
Sim, e até, aliás, até há um documentário sobre isso na Netflix. E é muito duro. Eu lembro-me da gente chegar ao hospital, a quantidade de pessoas que estavam na rua, sentadas no chão, porque não têm capacidade, uhum, para receber, era surreal. As mulheres estavam sentadas no chão, deitadas sobre os seus trajes, à espera para entrarem para o hospital, porque estava tudo completamente lotado. E quando nós saímos daquele hall, daquela zona da rua, aliás, peço desculpa, quando entramos para o hall do hospital, e jamais me irei esquecer dos gritos de uma rapariga de 12 anos, que gritava e gritava e gritava, ouvi-se os gritos longe. E a gente quase nem conseguia falar, porque era tão... Nos corredores fazia um eco, um barulho tremendo. Ela estava num quarto com mais... Tinha três camas e tinham duas em cada cama. E, portanto, para teres noção, estavam duas mulheres a serem tratadas em cada cama. Ela estava sozinha na do meio. E perguntamos ao médico o que tinha acontecido. Ele disse que ela tinha... Já não basta ser suficiente mal seres violada, como se tu fores violada e a tua família souber, tu ficas impura e expulsa de casa. Portanto, é mal ao quadrado, digamos, sim, assim, não é? Portanto, o que é que acontece muitas vezes depois das violações com tantos homens? Acabam por ficar grávidas, uhum, e muitas para esconderem, para não serem deserdadas, não é deserdadas, peço desculpa, para não serem expulsas de casa. Acabam por abortar às escondidas. E o aborto é uma coisa séria, não é? Uhum. Complicada, uhum, e muitas vezes corre mal. E era o que tinha acontecido a ela. Tinha corrido mal e ela estava quase a morrer porque estava com muitas dores, tinha uma hemorragia interna bastante grande. E tem fotografias dela, gostou muito dela a gritar horrores e foi impressionante. Às vezes até falar sobre isso emociono, porque... Uhum. Eu lembro que o ano passado fui dar uma palestra sobre o meu trabalho e falei sobre a República Centro-Africana. E não consegui conter as minhas lágrimas quando expliquei porque, epá, ninguém merece.
Ninguém merece.
E depois da gente sair deste quarto com essa miúda, fomos visitar uma zona de bebés prematuros, bebés que não tinham um pouco mais que a minha mão.
Da mão, sim.
Era surreal, tipo. Parecia, nunca tinha visto nada.
Como é que se volta depois disso tudo?
Foi muito difícil, foi muito difícil. Foi muito difícil porque, por mais que se goste de fazer isso, pelo menos aquilo que eu acho da fotografia documental ou fotojornalismo, queiram chamar, para mim é mais é contar histórias. E aquilo que eu quero é deixar ficar uma mensagem. Não é, eu não quero ser importante. O meu trabalho, sim, gostava que as pessoas pudessem olhar para ele e que por trás dele vissem que há sempre uma mensagem. A mensagem que eu quis transmitir com a República Centro-Africana, independentemente antes de ir para lá saber o que é que eu ia fazer ou não. Quando cheguei, felizmente vou a muitas escolas, e quando falo disso que é importante, precisamente as raparigas, que estou a falar diretamente de mulheres, não é? Perceberem que cada vez mais as pessoas no geral queixam-se de tudo e mais alguma coisa. Tudo é um problema hoje, uhum, em dia. Cada vez há mais problemas onde não há problemas. As pessoas fazem problemas onde não há problemas. E há pessoas que têm verdadeiros problemas. E perceber que miúdas que deviam estar na escola, deviam estar a estudar para serem alguém, estavam a lutar pela vida no hospital porque uns parvos com armas, uhum, e drogados acham que o mundo é deles e chegam lá e espalham o terror dessa forma. Eu lembro-me, havia uma miúda que pediram para a gente fotografar, mas quando pedem essas coisas é onde está a notícia, onde nós queremos. Sim. E eu lembro-me de eles saírem todos do quarto e a gente ter ficado lá. E eu lembro-me de ter fotografias a ela. Se calhar não devia estar a dizer isso agora, mas está dito. E porque ela tinha 8 anos, penso eu. Ela não tinha expressão. Ela não tinha expressão. Nós falávamos com ela, ela não respondia, não dizia nada. Ela estava sentada na cama, ela estava algaleada. E ela estava tipo, estalávamos os dedos e ela passava a mão assim à frente da cara. Ela não tinha qualquer tipo de expressão. Aquela miúda morreu. Morreu. Aquela e outras. Uhum. E depois algumas tinham medo de falar porque nós víamos as marcas das katanas, dos cortes, víamos na cara delas. Eu lembro-me, havia uma que ela era bonita, mas tinha um corte assim gigante assim na testa. E ela, tipo, eu lembro do jornalista lá, do meu colega da SIC, começou a fazer perguntas a ela e ela não queria responder, começou a chorar, começou a ficar nervosa. Depois tinha o miúdo, ela não conseguiu portar, tipo. Uhum. Tinha um miúdo que nasceu, sabe-se lá de quem, né?
Pois.
Portanto, há coisas e percebia-se, mulheres desfiguradas, mulheres que estavam sem roupa, mas que não tinham mamas, que tinham sido cortadas.
Meu Deus.
Sim, coisas. Eu lembro-me nesse dia, a gente saiu de lá, quando acabou a. Quando combinamos a hora de dos militares portugueses irem nos buscar. Nós voltámos para casa e a gente ainda falava, tipo.
Conseguiste dormir nessa noite?
Foi difícil, era isso que eu ia dizer. Lembro-me que a gente ia no carro, os três calados, ninguém dizia nada.
Pois.
E a gente chegou à camarata e fomos para a camarata. Tremos. Eu lembro perfeitamente o meu saco verde tropa, ainda para cima da cama, só tapar a rede mosquiteira, por causa dos mosquitos, e ir para o bar, beber jeans. E fomos os três, a gente não dizia nada, a gente estávamos lá, tipo, para beber beijinhos seguidos. E, ridículo até o que eu estou a dizer, mas de uma forma.
Nem dá para processar.
Sim,
bem, não é?
Isso. Para esquecer o que é que a gente tinha visto, porque. Epá, é duro e difícil. Mas pronto, é uma realidade, pois não, nós não podemos deixar de nos consumir com isso, não é?
Sim,
porque
sim,
faz
sim.
parte, infelizmente, da vida.
Uhum.
E temos que também viver com isso e ter, ser serenos. Não, não é ser frio, porque ninguém consegue ser frio, mas é também viver com isso. É uma guerra que não é nossa.
É uma forma também de sobrevivência.
Seja,
vai?
É uma guerra que é toda nossa, porque a humanidade é que tem toda a culpa, não é? Mas depois não é nossa, não é? Porque
sim.
O que nós podemos fazer, nesse caso, é tentar mostrar que existe isso.
E mudar alguma coisa,
e
não
mudar
é?
Mudar de alguma forma.
Sim.
Mais do que isso, infelizmente, é impossível fazer, mas. É uma realidade muito, muito, muito triste, mas enfim.
Olha, tu tens uma associação.
Sim, está um bocadinho parada depois do Covid, porque para além do Covid, a associação é muito pequenina e foi fundada precisamente depois do Senegal e da Guiné. Eu fui ao Senegal e à Guiné. Eu vim tanto com a cabeça mudada, virada, que eu não foi suficiente o que eu fiz com a exposição fotográfica que eu fiz com as fotografias do Senegal, que depois vendi as fotografias e doeu. Para mim não era suficiente. E depois logo a seguir venci o Sony Awards com uma fotografia de uma menina pendurada na janela de um autocarro que me disse muito. Que me...
O que é que ela queria?
Por acaso é a primeira fotografia do meu livro e tem essa carga precisamente por isso. Foi no dia que o pessoal estava a sair embora. Por mais que a vida deles esteja pacata lá no meio dos embondeiros, aqueles dias que se teve lá, criam-se laços, as crianças estão sempre lá de roda, estão sempre ao pé. E no dia que fomos embora, tipo, eu lembro do aldeão, o chefe da aldeia, daquela aldeia onde era o centro hospitalar, o senhor chorou tanto. Foi mesmo difícil, porque ele estava tanto grato daquele trabalho que eles tinham feito e da presença do pessoal ali, que ainda havia pessoas que vêm do outro lado, que vêm para ali ajudar e dar o seu dinheiro para ajudar. E depois a aldeia junta-se toda e as crianças não queriam que nós fôssemos embora. Então iam a correr e penduraram-se nas janelas do autocarro. E estava tudo a chorar dentro do autocarro.
Ai, imagino.
Tudo emocionado.
Até eu já me estou a emocionar.
E eu estava numa janela, que eu ia sempre numa janela, na primeira janela seguia à porta de entrada, e eu estava com a câmara assim, estava com a câmara em cima do colo, cabisbaixo. E estava também a chorar, porque também, pá, eu sou muito emociono-me fácil, sou muito sensível. E eu estava assim, cabisbaixo, com a câmara ao colo, e eu vejo. E estava assim, mas estava assim deitado para baixo, para ninguém me ver. E vejo, olho assim para o lado e vejo só uns dedinhos assim, no vidro, na janela, e quando espreitei, vejo a menina pendurada e muitas crianças à volta. E foi quase instintivamente, peguei na câmara e fotografei. E não é por ser minha, mas é uma grande fotografia.
Entendi.
É provavelmente.
E chama-se janela.
Sim.
Sim.
E foi curioso quando andava à procura de respostas para a minha vida.
Sim.
E voltei depois de Senegal à Guiné à procura da confirmação das respostas.
Foi a África que te deu a confirmação.
Sim. Eu sabia o que é que queria, mas
ou que te deu o empurrão, vá.
O Senegal mudou por completo e depois a Guiné foi a confirmação, que são os. Os capítulos do meu livro, e o capítulo da Guiné é a confirmação. E eu venho da Guiné em dezembro, e em janeiro vim-se o Sony Awards com a fotografia do Senegal. Portanto, ou seja, a vida estava-me a dar as respostas todas.
Estava a dizer-te o que é que estás a fazer aí na engenharia.
E acabei por a África deu-me essas respostas. Sim, e o Senegal foi muito importante. Aliás, o meu livro chama-se A Mudança por causa disso.
Foi. E obrigada por teres trazido um livro.
Nada, com gosto.
Olha, só para... Já vamos com quase uma hora. Tu tens um carinho especial por São Tomé e Príncipe, não é?
Sim.
Queres falar porquê?
Eu não sei bem porquê. Quer dizer, sei e não sei. Lá está.
O que é que te dá São Tomé e Príncipe?
Assim, a África no geral para mim é demasiado importante. Moçambique e São Tomé está cravado no meu coração de forma muito especial. Quando eu... sentei-me à porta do gabinete do meu ex-diretor, da altura, para dizer que me ia embora. Recebo o telefonema a dizer que o meu avô tinha falecido e o meu avô era o meu ídolo. Portanto, neste mesmo dia, eu recebera uma medalha de mérito cultural pela minha cidade por ter vencido o Sony Awards. Portanto, uma carga emocional no mesmo dia demasiado grande. E eu, muito em parte, quis fazer o livro por causa disso. Por isso é que o livro é dedicado ao meu avô por causa disso. Essa estrela é o meu avô, portanto. Tem essa emoção muito grande.
Estrela que é uma tatuagem.
Que é uma tatuagem. Portanto, quando eu decido que me vou embora e tive que dar aquele tempo à casa por lei obrigatório, no dia a seguir que me vou embora mesmo, vou para São Tomé e Príncipe. Portanto, foi a mudança radical da minha vida. Eu vou e quando vem com a minha nova vida. Vem como fotógrafo a tempo inteiro, com aquilo que eu sempre quis fazer. Foi um bocado por isso. E depois, 2 anos depois, eu volto com a DAR, com a minha associação, para fazer uma missão humanitária. Tipo, a minha associação era muito pequenina, foi fundada por mim e por alguns amigos na altura, em que era basicamente a gente, através de eventos e de pessoas, arranjar algum dinheiro para poder pagar a 10 afilhados a escola que tínhamos em Moçambique. E depois, através do nosso parceiro, que era a ONG de Elpo, nós fazíamos projetos de parceria com eles em São Tomé e Moçambique. Então volto a São Tomé com essa carga emocional bastante elevada, que é eu, com a associação que eu sempre quis fazer. Sim. Para ajudar crianças, a fazer uma missão humanitária em São Tomé e Príncipe, num país onde tinha sido onde começou a minha nova vida, digamos assim. E depois acabei de voltar porque conheci, depois fiquei ligado por pessoas. Hoje em dia as minhas roupas estão em São Tomé e Príncipe. Tenho muitos amigos em São Tomé e Príncipe. Falo com eles por WhatsApp quase todas as semanas.
E eles são muito dados, não é?
Sim, sim. Eu às vezes sinto falta de São Tomé. E São Tomé tem essa carga muito grande, porque tem amigos, pessoas que não têm roupas. Eu compro roupa, chinelos, por exemplo, lá, que são super baratos, e acabo por ficar a todos lá, porque eu acabo de dar a toda a gente. Maneira de dizer. Portanto, pessoas que têm tão pouco, mas que quando eu vou, aí o Luís voltou, e o Luís, porque eu digo, olha, vou voltar em fevereiro, vou voltar em julho, vou voltar em dezembro, e depois volto mesmo, porque as pessoas pedem-me coisas, há coisas que não estão ao meu alcance, e eu não gosto também de viciar, porque as pessoas podem. E há coisas que não estão ao meu alcance, mas coisas que estão ao meu alcance eu tento conseguir. Mais do que isso, é o impacto económico que tu deixas numa pequena aldeia, só simplesmente chegas lá, passas a tarde com eles, almoças com eles, quando alguém te comprar o peixe do pescador, a fruta da senhora que foi apanhar, do legume, da cervejinha, do café, esse impacto todo que tu deixas é demasiado importante. E as pessoas depois têm essa consideração para contigo. Quando tu voltas e chegas num sítio mais remoto, que é em São Tomé e Príncipe, olha, Luís chegou. Tipo, é espetacular quando tens num sítio mais pobre, São Tomé e Príncipe, uma mesa na rua com um peixe frito à minha espera. Estás a ver? Sem eu ter pedido nada.
Sim. Qual é o sítio que tu gostas mais em São Tomé?
É assim, eu gosto de todos. E se eles me ouvissem, os meus amigos de cada canto que eu tenho, iam ficar zangados. É assim, eu por norma, eu gosto muito de... Eu não sei porquê. Eu gosto sempre dos mais desfavorecidos. Uhum. Porque sinto que por algum motivo eles foram esquecidos, se calhar para a forma errada. E Santa Catarina para mim é muito especial. É um sítio mais longe do centro de São Tomé. É uma zona de pescadores que vivem do mar e são esquecidos também um bocado.
Isso é depois de Neves, não é?
Assim, é mesmo no fim. A estrada não dá para dar a volta a São Tomé, é mesmo no fim. Sim. E é um sítio muito duro de viver lá. E eu tenho muitos amigos e é um sítio que me recebem. É lá que põem essa mesa na rua. Outros sítios também. Eu não tenho nada a dizer de ninguém no sítio nenhum. Aliás, tenho três afilhados de batismo lá. Em três zonas diferentes, portanto. Uhum. E todos querem, Luís, eu fico sempre, não vou ser mais padrinho de ninguém. Eu acho que qualquer sítio pode se tornar especial, depende da forma como a gente o vive, sim, claro. Não é? E São Tomé, para mim, tem essa carga bastante grande.
E projetos agora, vais a São Tomé e Príncipe, não é?
Sim, vou a São Tomé e Príncipe. Estou a fazer uns trabalhos nos Açores muito interessantes. Acabei de vir da Ilha do Pico há duas semanas de fazer um trabalho sobre idosos. Que é outra coisa que é maravilhoso, que é, chama-se A Voz e a Voz da Montanha. Isto é um projeto que vai sair só em janeiro do ano que vem, porque agora é a fase das entrevistas, a parte da fotografia eu já a fiz toda. Estou a fazer um projeto meu, que também concorre à cultura dos Açores, que é um trabalho que chama-se A Vida e o Mar, e é sobre a pesca na vila de São Mateus da Calheta, que é uma zona, uma vila pescatória. Uhum. E chama-se A Vida e o Mar, porque muitas...
Mas mulheres,
na terceira, sim. Porque muitas mulheres trabalham nesta atividade, fazem as linhas para a pesca, fazem as gamelas, que é onde põem os anzóis, põem as iscas. Portanto, há uma toda a conjuntura de um trabalho, de uma arte. Aliás, são de várias artes de pesca que eles fazem lá. E eu tenho receio que isso se perca. E então era um projeto que eu tinha há muito tempo já na gaveta para fazer. E finalmente consegui algum apoio para fazer. E é um projeto que eu estou a gostar muito de fazê-lo.
Obrigada, Luís.
Obrigado eu, foi um prazer.
Espero
imenso, um gosto grande.
Tenhas passado aqui um bom tempo, uma
Sim.
hora.
Obrigado pelo convite.
Obrigada. E boa viagem.
Muito obrigado.
Beijinho.
África Minha é um podcast sobre cultura africana, contado por quem a vive. Da autoria de Ana Lucas. Pós-produção áudio de Paulo Castanheiro. Imagem de Pedro Gonçalves. Este é um podcast Rádio Comercial.